senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Matheus da GameLore, tô aqui com o P3 e com o Hunter novamente.
Olá a todos!
E aí, galera, tudo bom?
E no episódio de hoje, vamos discutir um pouco aquilo que pesa no bolso. O preço dos jogos, quanto que valem, quando valem, que eles estão cobrando, né? Vamos ver se a gente consegue chegar num consenso. E para começar, já lanço para vocês uma pergunta. Vocês acham que o aumento dos lançamentos dos jogos nessa próxima geração, da base de $60 para $70, foi justo?
Não!
É, definitivamente não também.
É um consenso, né? Vai ser um consenso, óbvio. A gente é o lado que compra, poxa.
Para mim não é consenso, tá? Mas fala vocês aí que depois eu intervenho.
Olha, eu acho que quando você começa a ver os resultados da indústria como um todo, você começa a ver que a galera tá ganhando muita grana.
Uhum.
Muita grana.
Uhum.
E daí o cara vir me falar que, ah, preço não tá pagando, cheira balela, além de muitas outras coisas, mas cheira balela. Por quê? Primeiro, né, pra quem vai cobrar os jogos AAA mais caros, são as empresas que têm muito dinheiro. Nota que quem tem problema pra sobreviver na indústria, quem não vende tanto jogo, ou quem, tipo, não faz jogos tão grandiosos, não vai cobrar $70 no jogo. Então essa medida é simplesmente para as EAs, Bethesdas, Ubisofts e etc, sabe?
Só corrobora pra aumentar a sensação que a gente tem mesmo de que os caras querem encher um bolso, né? Porque, ah, beleza, vai custar mais pra fazer os jogos da próxima geração, porque se você quer ter um nível de detalhamento muito alto e sei lá qualquer motivo, demanda dinheiro. Demanda tempo, quanto mais tempo, mais dinheiro. Só que eles estão tendo uma margem de lucro com esses jogos enorme, enorme. Ah, é $10, mas já é um produto caro, né? Então, mais $10 num produto caro é complicado.
Comparo com cinema, que é, o cara faz um puta negócio gigantesco e daí depois querem aumentar a entrada do cinema. Tudo bem, o cara fez um negócio gigantesco, os custos estão mais altos, eu entendo que a margem vai diminuir, mas não significa que a margem não é o suficiente. Esse que é o ponto.
Ah, eu achei que você ia falar que você associava com o cinema quanto ao preço da pipoca. Né? Porque, tipo, R$20 na pipoca, vale a pena o tempo que ela vai durar? Vale a pena o sabor?
E você, Mate?
Eu acho justo. E acho justificado também esse aumento. Por alguns motivos. Primeiro, é um produto que não aumenta de preço há 15 anos. São o quê? 3 gerações isso. E sim, aumentaram muito os custos de se fazer um jogo. Ah, mas aumentaram os custos porque os caras querem fazer jogo melhor. É a culpa desses grandes estúdios quererem fazer um jogo com valor de filme de Hollywood. Beleza. Só que não muda o fato de que aumentaram os custos. E mesmo aumentando os custos geração após geração, não teve nenhum aumento de preço. Tudo bem, tem as versões digitais dos jogos que eles cobram lá. Quando tem Ultimate Edition, quando tem não sei o que lá, Edition, que eles colocam alguns bônus de microtransação, na verdade. Você tá pagando a mais, mas é meio que volta pra você, né? Porque é como se você estivesse comprando a microtransação, só que já tá embutido ali no preço cheio. Mas o fato é que o preço base não muda há muito tempo. E assim, o P3, você fala de cinema. Cinema é caro. Pra uma experiência que você vai ali ficar o quê? No máximo umas 3 horas no cinema. E um jogo, esses grandes que a gente tá falando, são jogos de centenas de horas. Então se você começa a dividir o preço que você paga por o quanto que você aproveita do jogo, o que você tem de retorno, é um valor baixo. Não tô falando que é barato. Não, não é barato. Mas eu acho que também, o Hunter falou isso, $10 é um valor pequeno. O problema é que, por exemplo, se a gente passa aqui pro Brasil, $70 não correspondem a R$350, a R$400. Ah, não, mas faz a conversão, dá isso. Mas não tô falando disso. Eu tô falando que $70... não compra o que R$350 comprariam aqui pra gente. Essa disparidade é muito grande. Então, eu acho assim, tem vários outros problemas que a gente tem que reclamar, que nem a gente também já reclama normalmente aqui no Brasil, como os impostos. Se a gente corta esses impostos pela metade, a gente não ia estar reclamando tanto assim dos preços, sabe? Assim como lá fora, o pessoal reclama do preço, mas é isso, assim, são $10. Beleza, você vai comprar um jogo de $60? Você compra um jogo de $70. E se você quiser edição especial, você compra de, sei lá, $100. Ainda assim, vai compensar mais do que a gente comparar aqui, que nunca dá certo pra gente.
Concordo com você algumas coisas, no sentido de que, ah, beleza, o preço não muda faz tempo, eu entendo esse argumento, mas algumas coisas, por exemplo, eu acho que a gente aceita sem pensar um pouco a respeito. Por exemplo, os custos aumentaram. Os custos aumentaram? De fato? Eu não tenho certeza disso, não. Ah, hoje os jogos são melhores. Ah, hoje a gente tem gráficos 3D. É, mas o custo para fazer um jogo 2D, sei lá, 15 anos atrás e, o custo para fazer um jogo 3D hoje em dia, talvez seja equivalente. As melhoras que a gente está tendo em tecnologia e que deixam os jogos mais baratos do ponto de vista de produção, ninguém tá falando dessa diminuição de preço, né? Quer fazer um jogo ultra grandioso e daí por causa disso você quer cobrar mais. Eu entendo isso e eu acho razoável isso. O meu problema é que também o jogo ser quadruple A, digamos assim, não significa o jogo ser melhor, e esse é outro ponto. E eu acho que se os jogos fossem garantidamente melhores, eu concordaria com você que, um jogo é melhor, ele merece $10 a mais. Pra mim isso faz todo sentido. Mas é muito diferente de falar que porque o cara gastou mais, o jogo é melhor. Esse é meu problema.
Eu não tô falando de qualidade, eu tô falando de custo. Quem você falou, tudo bem. É questionável mesmo se aumentou tanto assim, mas o fato é que você precisa de mais trabalho, porque você quer fazer mais coisa, né? Você quer fazer um jogo melhor. Melhor, eu digo, em termos de... Não tô falando qualidade, tô falando de quantidade agora. Você quer fazer um jogo com mais coisa.
Com mais conteúdo, sequência... né? Com mais trabalho, mais hora de trabalho.
Exato. Você vai fazer uma sequência, você vai querer colocar 100 personagens a mais. Você vai querer colocar cenários muito mais detalhados. Iluminação, ray tracing, agora que tem essa tecnologia tudo nova. Você vai querer colocar tudo isso no seu jogo porque você quer mostrar que você sabe e que você quer fazer um jogo bom. Bom em termos de técnicos, vai? Não tô entrando no mérito ali de qualidade, de legal, de diversão e tudo mais.
Uhum.
Então, é um assunto que rende muito mesmo, porque sempre tem esses dois pontos. Mas eu acho que não é simplesmente binário. Não é branco e preto.
Tá bom. Ok, eu concordo com você. Eu tenho que concordar com você nisso daí.
Sempre tem essas nuances ali que a gente tem que, pelo menos, balancear um pouco os lados, né?
O meu problema, na verdade, talvez seja como isso vai ser usado pela indústria, que daí é toda uma outra discussão. Mas você me convenceu que se for justo ao produto, faz sentido. Por quê? Porque a gente vive num mundo em que existem EVs Online e World of Warcraft em que você paga, sei lá, $20 mensal e de repente você tá pagando em 3 meses, você pagou muito mais do que isso já. Então, parando pra pensar um pouco nas coisas que você tá falando e nessa parte de conteúdo, né, eu acabei tipo pensando em MMO enquanto você foi falando, e daí faz sentido. MMO tem muito conteúdo, ele cobra muito por essas horas de trabalho. Você me convenceu que pode ser sim cobrado, mas já me adianto, e eu acho que você vai concordar comigo, em como isso vai ser usado pela indústria é uma outra questão completa.
Nada disso que eu falei, esse ponto que eu tô tentando mostrar pra vocês, significa que eu tô feliz em ter que pagar R$350, R$400.
Isso ninguém tá, é isso.
Muito longe disso, mas fica, é só tentando tranquilo mesmo balancear isso que a gente falou. Mas olha, então, quando vocês acham que um jogo vale a pena? Por exemplo, assim, nossa, eu estou disposto a pagar, de fato, R$350, R$400 num jogo.
É, então.
Eu não pago. Eu geralmente, eu dificilmente jogo AAAs, dificilmente jogo jogos que não são digitais, pra começar, né? Então, geralmente, esses jogos de R$350, R$400 que a gente vê aqui no Brasil são jogos de mídia física pra console.
Tá, mas se a gente passar, então, pro PC, vai que alguns jogos grandes, lançamento, eles fazem 200.
É, 200 e blá, 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 eu não compro.
É a faixa, né? A faixa do PC é essa, do console, infelizmente.
Sim, sim, não, eu concordo com você. Não tô nem falando que querendo pôr um escudo aqui. Tipo, eu acho que tem jogos, sim, disso. A diferença, na verdade, é que o Steam cobra menos em real, mas o jogo, se você talvez fosse ver na fonte, ele ainda seria a mesma quantidade de dólares. $40, sei lá, $50, $30, o que for. Eu, particularmente, acho que nada justifica a minha compra nesse sentido. Eu acho que você tem sempre outras opções no mercado, desde que você não esteja procurando alguma coisa muito específica. Então, por exemplo, aqui eu vou ter que, por exceções como talvez o Cyberpunk que vai sair, o Red Dead Redemption, Skyrim, que é um dos jogos também que nunca abaixa o preço direito, jogos da From Software. Esses jogos, se você for ver, eles mal abaixam de preço com o tempo e são jogos que, se você quer comprar e pagar, você acaba tendo que pagar o preço quase full deles. Mas eu, P3, compro o jogo em promoção, e geralmente abaixo de R$100. Teve acho que 2 ou 3 jogos que eu paguei assim na minha vida gamer de mais de R$110, R$120.
É, o Cyberpunk pro Play 4 foi R$230 pra mim. Então tá mais ou menos aí o preço do PC.
Esse é um jogo que você comprou na pré-venda, então.
Sim. Esse eu comprei na pré-venda. Mas assim, desse ano, eu acho que foram 3 jogos que eu comprei na pré-venda. Eu dou valor a esses jogos e falo, beleza, R$230 eu aceito pagar. Agora, os jogos chegarem aqui pro Brasil por R$300, R$400, isso já tá ficando um valor muito alto, que aí sim realmente vai começar a dividir, eu acho que muitas pessoas. Pagar R$230, mais ou menos, em pré-venda de 3 jogos, mais 300 conto, 400 conto, eu acho que tá começando a fugir bem da realidade, assim, até da classe média brasileira. Então, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que a gente vai ter uma caída bem pesada do consumo desses jogos em lançamento, pelo menos.
R$400? Você vai ficar pagando pelo jogo o ano inteiro, quase.
É isso que eu ia falar, você acaba, no Brasil, você acaba, tipo, talvez tendo até essa preferência pela mídia física, porque a mídia física você pode parcelar, né?
Não só isso, porque a mídia física, ela desvaloriza muito mais rápido do que a mídia digital.
Mas você compra usado?
Não, eu compro o jogo lacrado, eu dificilmente compro usado, porque eu acho que não vale a pena, o valor do usado versus o estado em que ele se encontra, contra o valor de um novo, que demorou muito pra eu comprar, não tem competição.
Uhum.
Eu sou o jogador que, assim, tirando raros jogos, então The Last of Us, Cyberpunk, Ghost of Tsushima e o God of War, foram 4, ok. Eu não comprei mais nenhum outro jogo. E beleza, já esbanjei o que eu tinha que esbanjar. O resto dos jogos, então Red Dead Redemption, ainda não joguei. Eu vou jogar ele, tipo, provavelmente ano que vem. E eu vou pagar R$60 nele. Ou menos.
Nossa, muita desvalorização. Eu não imaginei que fosse tanto.
Se você esperar 2-3 anos num jogo, normalmente você vai achar por um valor muito bom. Não tô falando pra Switch. Tô falando pra Play 4 exclusivamente, que é onde eu jogo.
É engraçado como que isso acaba, então, prolongando a vida útil do próprio console, né? Que se você for ver, pelo menos aqui no Brasil, compram um jogo e começam a comprar depois ou usado ou vender, né, o jogo que comprou, pô, de repente você comprar um PlayStation 4 agora, tem uma gama de jogos muito boa pra você jogar, e isso me parece uma coisa, tipo,
com toda certeza,
bem relevante aqui no Brasil, né?
Meu, a quantidade de pessoas que tem um DS e ainda usam ele, o DS não, desculpa, o 3DS. Pra mim, o 3DS morreu tem uns 2, 3 anos, pelo menos, que eu não jogo mais nada.
Pra vocês, o que justifica um preço tão alto?
Eu costumo planejar um pouco também, quando eu sei que vai sair tal jogo, eu falo assim, putz, vou guardar dinheiro porque o jogo vai lançar dia tal e quero estar com dinheiro lá, ou faço a pré-compra ou compro no lançamento. E normalmente esses jogos que eu escolho são aqueles que, tudo bem, vai ser caro, mas vai ser jogo que vai ser, sei lá, o The Witcher 3, que eu tenho, se você quiser eu jogo o dia inteiro o jogo, não vou zerar. Ou é um jogo com o Smash
quantidade
Bros.
De conteúdo pra você, então, por exemplo, ou replay value.
Então, tem alguns conceitos que eu considero. Ou tamanho de campanha, como eu falei do The Witcher, o Red Dead, esses jogos mundos abertos, né, que você pode fazer o que você quiser e por quanto tempo você quiser. Ou esse replay mesmo, o Smash Bros. É um jogo que, assim, eu sempre gostei e, cara, deu vontade, eu vou lá, eu jogo 10 minutos, depois passo um mês sem jogar.
É, isso sem contar multiplayer, né? Se você ainda for pro multiplayer, daí, teoricamente,
nossa,
você tem um replay infinito.
Sim, e aí, tanto online quanto local, né? Mario Party, Mario Kart, o Smash Bros. Assim, são jogos que você não precisa te desfazer deles. A não ser que você não queira, assim, enjoe, não sei. Mas é um jogo que, se você tem ali guardado, sempre vai te dar diversão. Então, acho que jogos assim, eles se pagam.
Pra você, então, um critério de valor do jogo, esse tamanho. Tamanho e o quanto que você vai jogar.
Pra
horas.
Mim, normalmente é isso. Horas jogadas. Isso não impede que eu compre um jogo e fale assim, nossa, esse jogo é lindo, desenhado à mão, 2D, nossa, é curtinho, mas que legal de ficar vendo o cenário tudo. Não impede de eu comprar um jogo desse, de eu investir num jogo desses. Mas o que vale mesmo pra mim são esses que eu posso jogar o quanto tempo quiser.
E você, Hunter?
Hoje eu vejo o valor quando eu tenho um hype muito grande pelo jogo, quando eu vejo o valor nele, por isso que eu pago.
Uhum. Esse valor mais se diz em horas.
Não é questão de horas, é questão de qualidade.
Qualidade
dos jogos.
Tá.
Como o nível de acabamento, história.
De repente, da experiência, mais do que o tempo, como o Matheus estava falando pra ele, tipo, pra você a intensidade ali, ter um negócio muito imersivo, pra você é o que vale.
Sim, exatamente. Por isso que, por exemplo, eu gosto de jogos que nem o Little Nightmares, que é um jogo muito curto, o Limbo, por exemplo, são jogos muito curtos. Mas o tempo que eu gasto nesses jogos tem um peso muito grande. Mas, de qualquer forma, com o aumento, eu já acho que isso acabou. Porque eu não vou mais pagar para ter um jogo no lançamento. Não dá. E aí a realidade de boa parte do mercado brasileiro. Então, talvez, se eles fizerem muito bem o hype, sei lá, eu compre um jogo no lançamento. Mas, assim, de 4 no ano, caiu pra 1, sabe?
Uhum.
E, nossa, vai ser com... Assim, eu tenho que estar muito fora de mim pra gastar 400 conto num jogo só.
E o pior é a chance de se arrepender ainda. Você compra, gasta essa grana e depois não é o que você esperava, você fica muito triste, né? Isso é verdade.
É, exatamente. É, o Ghost of Tsushima foi assim pra mim. Eu joguei, só que, embora eu entenda que ele seja um jogo de mundo aberto, que nem o Red Dead Redemption, eu joguei o primeiro Red Dead, né?
Uhum.
Nesse primeiro, ou no GTA, eu vi muito mais qualidade de acabamento, na minha opinião. O jogo do Ghost, ele é muito bonito, mas... Todo o resto, na minha opinião, falta polir muito, assim, pra ficar justificável. Ele tá como um AAA, tá com um jogo bom. Eu já olho pro mercado assim, beleza, então vai 2022, 2023, se pá, eu pego o Play 5, mas vou pegar por um valor tão bom, que eu já vou ter economizado o suficiente pra comprar vários jogos de boa qualidade.
Que também vão estar mais baratos.
E também vão estar mais baratos, entendeu? Então eu posso comprar até em maior quantidade do que eu compraria se fosse picando aí 300, 400 conto.
Que alternativas a gente tem aí no mercado, Mati, então?
Olha, eu diria que a melhor forma de você conseguir jogar um jogo com um videogame, seja ele da geração atual ou da próxima, são pelos serviços de assinatura que a gente tem. Tanto no PlayStation, quanto no Xbox e até no PC a gente tem, né? O Humble Bundle, por exemplo.
É, tem a EA Play, tem o da Ubisoft até, mas sim, o Humble Bundle é o melhor, eu acho, de todos.
A EA Play, agora principalmente, né? O Game Pass, a gente já comentou bastante do Game Pass, que é um dos melhores negócios que você tem pra fazer, pra jogar
com
videogame.
Certeza.
Seja jogo da geração retrasada, da geração passada, da geração atual ou da próxima geração, né? Porque tem jogo de lançamento que também já aparece lá pelos estúdios da Microsoft. E eu acho que isso, assim, em termos de preço, não tem como você competir com isso. O valor que eles estão entregando... É absurdo. E só vai aumentando a oferta de jogos.
Os estúdios que eles compram.
Os estúdios, exatamente. E só vai tendo mais opção. Assim, então, é uma coisa que a Microsoft está investindo muito nisso. E, de novo, como preço, ela é rei nisso. Não tem como você querer fazer algo parecido, porque você não consegue. A Sony não consegue, a Nintendo não consegue. E são duas empresas que têm um catálogo imenso, variado e de extrema qualidade de jogos, jogos diferentes. A Microsoft ganhou delas nisso.
Contras desse tipo de serviço. Tudo bem, eu entendo que num mercado brasileiro em que você tá comprando jogo no lançamento e tá vendendo seu jogo depois, o serviço de assinatura faz todo sentido, né? Porque você tá lá e se ele sai de catálogo é como se você tivesse vendido. Você tinha uma janela pra jogar. Agora... Não é sempre que acontece assim, né? Ainda mais não é todo mundo que vende os próprios jogos ou que compra jogo usado. Então, você acha que os contras aí desse tipo de serviço valem a pena? Sei que tem jogo também que você só vai poder jogar, tipo, você ganha jogo de graça, mas daí você só pode jogar o jogo enquanto você assina o negócio. Como que isso funciona?
Essas assinaturas são isso mesmo que você acabou de falar. Você tem acesso a esses jogos enquanto você faz parte desse clube, dessa assinatura. Tanto o Games with Gold e o Game Pass, ambos da Microsoft, você tem que estar pagando mensalmente para poder jogar online o Games with Gold. E com isso você ganha acesso a alguns jogos por mês. O Game Pass é diferente, aquele que a gente comentou também, a Netflix dos games, que você paga uma outra mensalidade e você tem acesso a um catálogo.
É separado, são dois serviços separados, achei que eles eram juntos. Tipo,
tem planos juntos, mas...
Tá,
são separados. São
um é o Netflix, o outro é o jogo de por mês, digamos assim. Tá.
E o contra da Netflix, entre aspas, é esse acervo rotativo, né? Tem jogo que entra, ao mesmo tempo tem jogo que sai. Você não sabe quanto tempo vai ficar. Isso é acordo entre as empresas. Então, a gente até comentou do Red Dead, que ficou pouco menos de 4 meses, o Red Dead Redemption 2 no Xbox. Quando foi lançado, foi tudo, nossa, olha só, chegou aqui e depois de pouco tempo já foi embora. Mas eu acho que mesmo essa desvantagem, se você vê que saiu o jogo, você baixa o jogo, é como se fosse um demo, é como se fosse um trial. Você vai jogar, se você gostar do jogo, você eventualmente você vai querer comprar o jogo. Assim, se você gostar a ponto de querer comprar, você vai comprar. E você não precisa fazer isso... de outra forma, você já vai ter experienciado o jogo, você não vai correr o risco de, putz, que nem você falou, tava esperando uma coisa, comprei o jogo, não gostei, perdi dinheiro, fiquei triste, sabe?
Tá. É, mas e você até também cai no caso de que se é aquele tipo de jogo que você ia vender depois, você já tá garantido, né?
Do lado do PlayStation, né, a gente tem também dois serviços. O PlayStation Now, que é o streaming também com o acervo deles. E tem o PlayStation Plus, que assim como o Games with Gold, te dá jogos ali por mês, que você tem acesso enquanto você assina. Que, de novo, pra assinar, pra jogar online, você precisa ter essa assinatura. Então, meio que uma coisa compensa ali a outra pra quem gosta de jogo online. Então, olha, é isso que eu falei, assim, a forma de você conseguir acesso ao maior número de jogos é com a Game Pass, é com esse serviço de assinatura, e são jogos que, tudo bem, não vão ser os lançamentos, tiro na Game Pass, que tem de tudo.
É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar.
Mas você vai começar ali a formar, sempre tem gêneros variados. Se a gente fala do PC, a gente fala do Humble Bundle, que você conhece melhor também, você pode falar pra gente, lá tem, por mês, tem 12 jogos que vêm, e são jogos indies, são jogos grandes, são jogos de plataforma, de ação, de tiro, o que for, você encontra e você fica com o jogo pra sempre, né? Essa é a vantagem mesmo do Humble Bundle.
E diferente dos outros serviços de assinatura, você pegou o jogo, ele é seu, pra sempre. Se você não quiser pagar nunca mais o Humble Bundle, o problema é seu, o jogo é seu. Você põe no seu código do Steam e ele entra ali no seu Steam. Então, eu acho que isso dá um valor muito legal pra ele. Ele tem também um serviço meio Netflix, né, nesse sentido de poder jogar o jogo. Mesma coisa, tá? Apesar de ser um serviço Netflix, se você quiser, você pode baixar o jogo e ele fica no seu PC. Então, você pode, se ele sair do serviço e você baixou, você pode jogar, você não precisa estar, tipo, conectado ao serviço deles, né? Tipo, ao servidor deles. Então, baixou, baixou. A filosofia deles é que eles não gostam de DRM pra nada, né? Que são esses controles de você só pode jogar o jogo se tá online, essas coisas. Então, isso é ótimo. Agora, diferença é, muito dificilmente algum lançamento. Aconteceu uma vez ou outra, mas, assim, muito difícil. Se for uma alternativa pra quem vai comprar jogo de 400 conto, bom, jogo de 400 conto é lançamento, jogo de 400 conto, assina Game Pass pro PC que você vai ter isso daí melhor, sabe? Dá pra você, com uma grana equiparável, ter, ou sei lá, o PlayStation 4, ou jogar jogos da geração aí passada, tipo, essa grana investida no PC, você consegue alguma coisa também, jogar bastante coisa. Sem contar os outros tipos de jogo como serviços, né? Que você pode acabar jogando ali um League of Legends, que é de graça. Pô, eu tenho meses e meses de horas de jogo no League of Legends. Então, por exemplo, você consegue tirar valor aí de alguns jogos que é incomparável quando você pensa em outras plataformas.
Mas é interessante, Pedro, isso que você comentou desses jogos como serviço, né? A gente dá pra falar do Destiny, os MMOs, Battle Royale, até os Avengers que lançaram agora para essa geração atual, outro jogo também que vai ter um upgradezinho aí na próxima geração, mas são jogos que eles fazem pensando assim, para durar uma geração inteira mesmo, né? Jogos que duram 5, 6, 7, 10 anos.
Ou mais.
É,
World of Warcraft tá, que é, 16 anos.
Sim, e é um mundo vivo mesmo, né? Você vê as mudanças acontecendo. Isso, eu acho que também essa experiência é muito interessante. É um convencimento que te fazem também, falar assim, olha aqui, é um jogo em constante evolução e você pode fazer parte disso. Eu acho que é uma experiência que você não encontra normalmente, principalmente esse senso de comunidade também, tudo isso que a MMO prega bem. É uma coisa bem específica, assim, que quem gosta não se impõe muito a gastar dinheiro com isso, mesmo com um jogo já...
Você não vai achar isso por outro valor, né? Esse que é o ponto. Esses jogos como serviço, eles são tanto o espectro mais barato dos jogos, então como os free-to-play que você não precisa gastar nada, e às vezes vai vender cosmético ou alguma coisa assim, e os jogos como os MMOs, que vão ser os jogos que, tipo, você vai gastar ali todo mês 15, 20 dólares, e se o cara tá jogando há 16 anos, é só fazer a conta rapidinho aí, 160, 176, o cara vai gastar, sei lá, 4 mil dólares ao longo desse tempo, sabe?
Então... E até como estratégia, né, você vê alguns jogos, às vezes eles lançam, o Destiny 2 teve um lançamento ok, mas quando ele foi pra de graça, bombou, começou a realmente ser um jogo rentável, né, pra eles. E você vê alguns jogos fazendo esse caminho. O Rocket League, depois de muito, muito tempo, também ficou de graça. E também, bateu recorde de jogadores a partir do momento que ficou de graça. Isso já era um jogo de sucesso. É uma sobrevida também que você pode dar pro seu jogo.
É, Matheus, depois que você me falou que Tibia ainda existe, eu não duvido nada desse segmento.
Eu tenho vários amigos que ainda jogam Tibia. Vários, vários. Jogam Ragnarok. Os caras, eu não sei aqui também o que os caras fazem. Eu gosto de jogo antigo, cara. Esses caras... É outra pegada, entendeu? É outra pegada.
Se vocês ouvintes também querem participar dessa discussão, fiquem à vontade, interajam com a gente ali nas nossas redes sociais, manda e-mail. Olha, opção não falta pra você falar com a gente.
Todos os links estão no Linktree, só pra lembrar.
Aproveita, manda uma pauta aí pra gente, o que você acha que tem que ser o nosso próximo episódio.
Então a gente se vê ali na sexta-feira com um Drops novinho, ok? Muito obrigado, Hunter, P3, até o próximo.
Beigos.
Abraços, até mais.